Arqueologia, ela é um ramo, né, uma disciplina das ciências, talvez humanas, não é? Que estuda o passado dos seres humanos na Terra. Então, nós temos aí, desde mais ou menos 4 milhões de anos, no continente africano, onde surgiram os primeiros hominídeos, até os dias de hoje. Então, estuda geralmente, os seus estudos são baseados na cultura material. O que seria a cultura material? Tudo aquilo que foi produzido pelos seres humanos. No caso, a arqueologia para nós, né, pelo menos aqui que a gente conhece um pouco mais o Brasil, ela nos remete a pedras lascadas, a fragmentos de cerâmica e alguns registros simbólicos, que é no caso também a arte rupestre, seja elas pinturas ou gravuras.
Geralmente aqui na nossa região nós temos muitos empreendimentos na área energética e todos esses empreendimentos, eles também decorrem, né, o processo de licenciamento desses empreendimentos, eles exigem a realização de estudos arqueológicos. Por que que há essa exigência de empreendimentos hidrelétricos terem essa necessidade do estudo arqueológico, Jetson?
Porque geralmente esse tipo de empreendimentos que vão ocasionar algum revolvimento do solo, algum impacto ambiental, né? Então não é só o caso do empreendimento energético, mas também outros tipos de empreendimentos, como rodovias, loteamentos, enfim, né? É uma vasta gama que causa algum certo impacto ao meio ambiente. Uma das áreas que pode ser impactada é a do patrimônio arqueológico. Então, dentro desses possíveis impactos, você faz uns estudos prévios, né, para saber qual é o grau de impacto que vai ser causado a esse patrimônio, no caso, o patrimônio arqueológico. E aí é visto, então, a partir disso, a viabilidade da realização do empreendimento ou não. No caso dos empreendimentos hidrelétricos, que é o que acontece na região, em função do aproveitamento hídrico, os estudos prévios que as equipes de arqueologia fazem na região, no caso, nós temos um trabalho bastante significativo na região de Palmas, é uma forma de antever ao empreendimento, qual é o patrimônio arqueológico da região, ou então qual é esse potencial arqueológico da região, e programar um estudo, né, um programa de gestão desses bens arqueológicos, né, desses sítios arqueológicos, enfim, desse patrimônio, para causar o menor impacto possível sobre eles.
Bom, e especificamente nesse estudo realizado aqui entre Palmas e Coronel Domingos Soares, né, na área de influência da PCH Alto Chupim, o que foi possível encontrar nesses primeiros estudos arqueológicos realizados?
Então, aí nós conseguimos acessar algumas áreas, né, que são dos estudos prévios que estamos fazendo na região, né, porque também não é certo que o empreendimento vá sair, toda uma questão muito mais ampla do que a nossa pesquisa arqueológica, né? Mas na pesquisa arqueológica nós encontramos alguns sítios que têm na sua componente da cultura material, né, que é desses bens arqueológicos do passado, né, seria a cultura material humana, encontramos material cerâmico e material lítico. Né, então seriam pedras lascadas, potes de cerâmica, e também encontramos um sítio com gravura rupestre, que é algo inédito para a região.
Aqui na região, então, esse tipo de achado nunca tinha ocorrido?
Isso, né? Temos um pouquinho mais na região do Vale do Rio Iguaçu, né? Então, próximo ao município de Capitão das Marcas, nessa região ali temos sítios com gravuras que foram encontrados. E na região agora de Palmas apareceu uma rocha, um painel com gravura também, então que é mais ou menos uma área nova dentro das pesquisas sobre a arte rupestre na região dos Campos de Palmas.
E diante desse achado, Jetson, é possível apontar aí há quanto tempo, mais ou menos, aí se tem a presença humana nessa região?
A gravura rupestre, ela é, infelizmente, é um dos vestígios arqueológicos que nós temos, que são, até o momento, não tem como datar, porque o que acontece? Ela é imagina que tem uma rocha, né, e um ser humano, um indivíduo no passado, usando de um percutor, usando uma pedra, um martelo, né, de pedra, algo assim, gravou sobre ela alguns signos, né, então está num campo simbólico desse comportamento humano. Só que, por ser uma pedra, não tem como datar, ao menos no momento, né, não temos nenhuma tecnologia que consiga datar esse período de forma tão exata, ao contrário do que acontece com as pinturas, acontece com a cerâmica, acontece com o carvão das fogueiras. Nós podemos sempre tentar construir analogias, buscar um paralelo que nos aproxime daquilo que seria algo parecido. Então nós temos já outros trabalhos de outros pesquisadores, também da nossa equipe, na região do sudoeste do Paraná também, um pouquinho mais na região do Rio Iguaçu, que nós encontramos uns conjuntos de gravuras que nos remetem mais ou menos por volta de 4 mil, 3 mil anos atrás, que seriam grupos de caçadores-coletores que teriam ocupado a região. Então nós achamos que, né, é claro que o estudo tem que ser realizado ainda, agora foi só feito um levantamento prévio, né, uma pequena documentação, agora foi só um trabalho de avaliação de impacto a esse patrimônio. Então, com certeza que serão feitos levantamentos de gravuras e as análises de correlação, teremos um melhor entendimento sobre qual seria esse grupo humano. Mas nós acreditamos que, com certeza, por volta de 4 mil, talvez 5 mil anos atrás, já existia circulação de pessoas na região, grupos seminômades ou nômades que andavam por ali, pelos campos, caçando, recoletando, num modo de vida que chamamos de caçadores e recoletores.
E essa área específica onde foram localizadas as gravuras, elas serão protegidas de alguma forma?
O nosso estudo, ele justamente vem em função da preservação do patrimônio arqueológico, e nesse caso as gravuras, né? Então, mediante a notificação dessa descoberta ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN, não é? Ele então vai, junto com as suas competências, elaborar um termo de referência específico sobre as medidas de preservação e proteção desse bem arqueológico, no caso desses sítios com gravuras. E aí, mediante essa discussão, que é o órgão federal que vai emitir o parecer, a equipe de arqueologia, que provavelmente seremos nós a fazer esse trabalho, então vamos tentar, de todas as maneiras possíveis, para que esse sítio não seja impactado, e se acaso seja impactado, que ele consiga ser salvaguardado ou recuperado de uma forma que as pessoas da região possam ter acesso, e também os pesquisadores que têm interesse sobre esse tema.
Certo, e esses materiais aí, eles podem ser coletados? Para onde eles são encaminhados daí, Jetson?
No caso da gravura rupestre, existem algumas técnicas que a gente utiliza. Imagina que agora esse sítio ficaria embaixo da água em função de uma barragem, né? Que é uma possibilidade, como aconteceu em várias partes do mundo, isso acontece. Então, em alguns casos ela pode ser removida, em outros casos ela pode ser decalcada, né, com moldes, também pode ser moldes plásticos, pode ser moldes de silicone, pode ser réplicas. Então, existem várias metodologias para salvaguardar esse sítio. Ou então, simplesmente, o controle do nível da água para não chegar até o sítio, né, esse sítio com gravuras. Nesse caso, existem alguns métodos possíveis que agora vão ser discutidos consoante também a viabilidade do empreendimento, porque ele ainda não está em execução, né? É só colocar agora uma discussão sobre como será feito o desenrolar desse trabalho daqui para frente.
Certo, mas o que chama a atenção, né, é o fato que você destacou que não é comum, é um fato inédito, né, a localização desse tipo de gravuras aqui na nossa região.
Eu vou usar como paralelo algumas outras pesquisas que nós temos aqui no sul do Brasil que remetem aos grupos caçadores-coletores, que seriam, atualmente a gente conhece assim, que alguns grupos que falam algumas línguas nativas, né, que são os grupos Guarani, os grupos Gês, eles já viviam na região quando chegaram os colonizadores europeus. Então isso a partir do século XVI, XVII, e foram notificados, escritos. E nessas informações que temos desse passado mais recente, sabemos que esses grupos tinham uma economia baseada na horticultura, eles produziam alimentos por meio de uma espécie de produção agrícola, não é? Isso mais ou menos desde 2000 anos para frente. E ainda percebe que nos estudos com paralelos em outros sítios semelhantes a esse, nós temos uma relação com grupos de caçadores. E então seria um período anterior à chegada desses grupos agricultores. Então, nos parece, né, pelas informações que nós temos que são prévias, que esses locais seriam uma espécie de marcador territorial. Então, esses grupos que andavam pelo território caçando, recoletando desde 4 mil anos até 2 mil anos atrás, mais ou menos, usavam essas gravuras como uma espécie, uma representação simbólica do seu território e quase como se fosse o marcador territorial das suas áreas.
Bom, Jetson, você citava que esse trabalho é um levantamento prévio ainda. Durante mais quanto tempo ainda os pesquisadores, a equipe aí da arqueologia estará atuando aqui entre Palmas e Coronel Domingos Soares nessa área de influência da PCH Alto Chupim?
Então, esse trabalho ele já teve a primeira etapa concluída, né? Que essa primeira etapa, uma etapa de prospecção. Como é que funciona? A equipe vai para campo e verifica toda a área do empreendimento, tentando localizar as áreas de potenciais arqueológicos e os sítios. Então, foi concluída essa primeira fase. agora é emitido um relatório ao Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que ele vai fazer, então, esse termo de referência específico sobre como proceder a partir desse sítio arqueológico e em caso de instalação do empreendimento. Aí, caso o empreendimento seja instalado, né, então é preciso um programa de gestão sobre esses sítios arqueológicos, né? E aí é esse programa de gestão que vai envolver as escavações arqueológicas, o resgate do sítio, o levantamento, que aí isso é uma nova etapa que pode demorar alguns meses, talvez um ano, consoante ao desenrolar das coisas. E aí sim, posterior a isso, então, a equipe ficaria mais tempo na região. Aí é um trabalho mais lento, mais minucioso, que envolveria talvez meses de trabalho.
E o que abre a possibilidade de novas descobertas também.
Com certeza, ao passo que a equipe está no terreno por mais tempo e algumas áreas também são novamente prospectadas ou então são suprimida a vegetação, muitas vezes que acontece isso, há possibilidade de encontrar mais sítios, com certeza, ou então em áreas adjacentes a essas, fora do empreendimento também, que a gente também faz esse tipo de trabalho, né? Vistoria áreas adjacentes, não só aquelas ao empreendimento.